Meu mini atleta.
Como é que é, como meu é que mega é? Atleta Pedro Fernandes, bem-vindo.
Ai, estou aqui com um bocadinho de dores. Desculpa.
Pois é, ontem tu fizeste o teu primeiro triatlo.
Pois foi.
E ouvi dizer que estás com uma inflamação na inserção do glúteo.
É verdade, Miguel. Eu lancei a escada.
Mas isso foi mesmo a fazer, foi durante a prova ou queres falar?
Foi durante a prova. Foi okay. Durante a prova. Agora só passa com muita massagem. E essas mãos parecem muito fortes, Miguel.
Eu acho que já te fiz massagens. Tu já me massajaste os pés. Isso eu sei.
Foi.
Foi. Não, eu vou explicar porquê.
Com vaselina, não foi?
Com vaselina.
Daí a massajar vai uma grande diferença.
Exatamente. É melhor contextualizar que estávamos a preparar-nos para fazer uma prova de trail running, uma prova de corrida de montanha, e deram-nos umas dicas, por causa das bolhas, porque eram muitos quilómetros, que pôr vaselina
nos pezinhos,
hidratar muito bem os pés, uhum, ajuda a prevenir as bolhas.
Mas
e é verdade.
Pus, mas eu não pus.
Eu pus. Tu e puseste. Funcionou.
Pois, e eu não pus e também funcionou.
Funcionou também.
Por isso, olha, está 50-50.
Mas sabes que eu faço o caminho de Fátima a pé e os peregrinos usam muito essa tática,
acredito,
da hidratação,
acredito,
dos pés com muito creme gordo e vaselina para prevenir, as bolhas.
Mas eu não gosto de sentir gorduras no corpo. Eu sempre tive um bocadinho de alergia a cremes.
Tiveste?
Sim.
Quem diria que é exatamente o oposto em relação ao teu cabelo.
Pois é.
Porque tu usas muitos produtos no cabelo.
Olha, se calhar vou começar a tentar pôr cera nos pés.
Por exemplo.
Pode resultar,
é
também
assim,
tem gordura.
Pode resultar ou não. Ou então prende e de repente acabas com a planta do pé em carne viva.
Se calhar.
Era uma coisa que eu tinha aqui, por acaso, aqui nas minhas notas, era perguntar-te quanto tempo é que tu demoraste a preparar hoje o teu penteado para vir aqui ao podcast, que ele não é filmado, portanto...
Mas é assim, mas ó Miguel, eu a seguir tenho outros compromissos, não é? Eu daqui vou para a rádio e na rádio também já temos vídeo, portanto eu tenho que estar sempre apresentável.
Sempre apresentável.
Sempre apresentável.
E nós que estamos de fones, como é que tu lidas com a pressão do fone?
Muito
por
mal.
Cima da tua popa?
Muito mal, porque depois tiro os fones e parece que usei bandolete, não é?
E não ficas confortável com
não
isso?
Não fico muito confortável.
A questão é, tens no carro os produtos para dar o toque?
Não tenho, não tenho. Não tenho, porque depois da rádio vou para casa.
É?
É, normalmente vou. Se tiver um jantar ou assim,
ou um evento coisa,
talvez leve algum produtozito para dar um retoque. Mas não me preocupo. Vou lá com a mão.
Sim.
Sabes quando é preciso, eu vou lá com a mão.
Vais lá com a mão, sei. Nós já dormimos juntos. Também nesse contexto das provas já dormimos juntos. Olha, por acaso falando em provas, então vamos lá falar um bocadinho sobre essa tua primeira prova de triatlo. Eu acho que as distâncias são as do Half Ironman.
Exatamente,
não
é? É o chamado triatlo longo, são 1800 metros a nadar. Se bem que no diploma vinham 1900, não percebo porque esses 100 metros de diferença. Depois 90 km de bicicleta e correr uma meia maratona.
Meia maratona.
Confesso que depois de fazer a natação e a bicicleta, a meia maratona nem parece meia maratona, parece uma distância muito mais curta.
A sério?
A sério.
Porque passas tanto tempo em termos de distância relativa a nadar, muito mais do que aquilo que tu estavas habituado.
Sim.
E até a pedalar também. 90 km.
Sim, eu acho que até mais pela bicicleta, porque pedalas 90 km e depois correr 21 já nem parece assim tanto. E aquilo está feito num circuito de 5 km, são 4 voltas, e então passa num instantinho.
Foi o triatlo de Setúbal, grande prova. Eu já
exatamente.
Fiz por estafetas, fiz a parte de corrida e fiz a minha meia maratona. É o meu recorde, é lá, e foi o tempo que tu fizeste agora à meia maratona.
Uhum.
Só que eu não nadei
nem,
1,9 km antes, nem pedalei 90 km a subir a serra. Portanto, eu estava fresquinho, que nem uma alface, quando comecei a correr. O que ainda torna mais notável o teu tempo, que eu, deixa-me dizer-te, tenho vários amigos agora, o triatlo está a ganhar.
O Kiko fez menos meia hora, atenção.
Fez menos meia hora.
Sim, mas ele já é um atleta de triatlo experimentado.
Claro, mas se lhe perguntares quanto é que fez na sua primeira prova...
Deve ter desistido. Não sei, não
faço Savage.
Não sei, não faço ideia. Mas o Kiko é daqueles.
Kiko, vais ter que vir responder ao Pedro Fernandes, chefe Kiko.
Claro. Vou fazer uma inconfidência em relação ao Kiko. O Kiko é daquelas pessoas que, quando a prova está a correr mal, o gajo desiste.
Pois eu sei. Não, eu sei porque nós fazemos vários trails juntos e houve duas provas que isso aconteceu. Uma, eu fui com ele aos Açores, a Santa Maria, e correu-me até relativamente bem a prova, não fui o último. Normalmente eu gosto de garantir que ninguém fica para trás.
Só foste o último uma vez e foi num trail na Serra da Estrela.
Foi
na Serra da Estrela.
Foi.
Foi.
Estrela Grande Trail, já estavam a chamar a, sei lá, a Proteção Civil, a saber se eu estava vivo. Vinha atrás,
a
era o último.
As fitas da prova.
Vinha em último.
Com a organização, foi muito bom. E nós ainda fomos atrás buscar-te. Mas fizemos mordi, os últimos quilómetros contigo.
Meti a faca nos dentes, como se costuma dizer, e disse: não, eu tenho que chegar ao fim.
Foi muito
e
bom.
Vocês foram impecáveis, foram fazer o fim da prova, voltaram para
fizemos
trás.
Fizemos aí, que é os dois últimos quilómetros contigo.
Para aí, sim. Para aí. Um quilómetro.
Uma subida, ia subir.
Ia subir. E foi muito fixe. Tu, o Kiko, o chefe Kiko, e o Diogo Dias, grande Diogo, a MTV para a malta contextualizar.
Exatamente.
E foi, nós temos essa componente de fazer muitas provas juntos, foi aí que dormimos juntos também.
Pela primeira vez, Miguel.
Pela primeira vez. Mas o Kiko de facto tem essa questão, mas ele tem trabalhado. E é uma coisa que ele admite, é que psicologicamente não é o ponto mais forte. Por outro lado, eu acho que até não é assim tão mau, porque ele treina tanto para superar-se, que isso também é preciso, muita força psicológica. Eu digo já, eu não dava para triátiles, porque eu já tentei, temos o mesmo treinador e tudo da ontem, o Sérgio, um grande abraço para ele, Sérgio Santos, mas é preciso dedicares muitas, muitas horas.
É, todos os dias, isto é treino no diário mesmo.
O Tiago, o Teotónio Pereira já cá também esteve e explicou que são às vezes no mínimo 2 horas por dia, 3 horas por dia
conforme
dedicadas.
O treino. Eu não sou assim tão fundamentalista, eu tento levar as coisas um bocadinho mais na desportiva, porque isto não é a minha profissão, e então não exagero muito nos treinos. Quando é dia de natação, faço só natação, na boa, só a minha horinha de natação. Quando é para correr, cumpro o treino que tenho na corrida, e quando é ciclismo também. Agora, mais perto das provas, é normal que comece a ter treinos de mais do que uma modalidade por dia, para te habituares às sensações de trocares da bicicleta para a corrida, ou da natação para a bicicleta, e às vezes tornam-se os treinos um bocadinho mais longos. Mas eu, por norma, não passo da minha horinha e meia.
Porque também não abdicas do resto da tua vida.
Não.
Tens
não.
O teu trabalho, tens a família, és muito dedicado à família, e
tem outras coisas para fazer.
Tens outras coisas,
claro,
exatamente. E para descansar também.
Tem que ser tudo bem doseado, não é?
Eu também acho.
Portanto,
sabemos que isso vai condicionar depois o resultado.
Como
porque
é óbvio.
De facto, o treino regular e o volume de treino depois traz-te melhores resultados.
Como é óbvio, mas é como em tudo na vida, acho que é preciso haver equilíbrio. E não posso estar a abdicar de tudo para de repente ser triatleta, porque eu não sou triatleta. Gosto de fazer desporto e dedico-me o QB e para conseguir os objetivos a que me proponho. Mas daí a tentar bater recordes do mundo, acho que já passou a minha hora.
Calma, nunca digas. Porque eu sei que tu és muito competitivo contigo próprio, principalmente em termos de tempos e de melhorar os teus resultados. E eu sei que tu tiveste aqui, na preparação para o teu primeiro triatlo, assim, uma situação complicada, é que tu... Eu já tinha passado por isto contigo. Tu enjoas muito.
É pá, sou,
muito
sou
facilmente,
horrível.
Seja de carro, de barco, o que for.
Sou horrível.
E no teu primeiro treino de natação em águas abertas, foste para Sesimbra, acho eu.
Sim, foi em Sesimbra. E estava calminho.
E estava calminho. E mesmo assim, foi o caos para ti.
Foi que nós íamos nadar de 2000 metros e eu aos 1000 tive que sair para vomitar na areia e já não consegui voltar. Fiquei mal disposto o resto do dia. Estragou-me o dia todo, estragou-me o treino, como é óbvio. E a partir daí comecei a pedir recomendações de compromissos para o enjoo. E uma amiga minha da RFM, a Amélia, que faz mergulho, diz que toma o Nausef. E que com ela resulta, que ela diz que é igual a mim, que enjoa em qualquer situação, e que com aquilo passa bem, faz horas e horas de mergulho e está bem. E eu comecei a usar Nausef, pá, e olha, foi remédio.
E resultou?
Resultou.
Tomaste para a prova?
Tomei para a prova, tomei para os outros treinos que fiz em águas abertas, que não foram muitos, lá está, mais uma vez, a minha dedicação a este esporte. Eu só fui nadar essa vez a Sesimbra, que enjoei, e fui mais outra.
Saí da noite e depois fui dar um mergulho, e entretanto está feito o treino.
Foi a terceira vez que eu nadei em águas abertas, só para tu veres. A terceira vez foi já a contar com o triatlo.
Olha, e como é que foi? Correu bem? É
pá, correu bem, correu acima das minhas expectativas. Fiz 35 minutos de natação, foi bastante mais rápido do que aquilo que eu estava à espera. Havia muita corrente, mas também foi bom ter ido lá no dia anterior e ver como é que as correntes funcionavam, e demos um mergulhinho e despentámos a temperatura da água. E depois, eu acho que valeu muito porque eu cortei trajetórias. Enquanto que a malta nadava, muita gente, não estou a dizer toda a gente, mas
vê
muita
lá
gente...
o que é que vais confessar.
Exato, não.
A organização é capaz de ouvir.
Não tem nada a ver com a organização. É que muita gente nadava em linha reta para a boia, mas se a corrente está a puxar para a terra, é claro que vai-te mandar para a terra e vais ter que fazer uma curva muito longa até chegar à boia. Então eu comecei a nadar ao contrário, comecei a nadar por fora, porque sabia que a corrente me ia empurrar para a boia. Portanto, acho que aí cortei bastante tempo. E depois no regresso fiz a mesma coisa. Havia gente a fazer realmente curvas muito longas para chegar à terra, para sair, para a transição, e eu comecei a nadar para a direita em vez de nadar para a esquerda, e a corrente depois empurrou-me.
Ajudou-te.
A encurtar caminho, sim.
Cabecinha pensadora.
Cabecinha pensadora.
Olha, falando em Alentejo, não é? Tu és da Margem Sul.
Sim.
treinaste muito, quem te ajudou muito foi um amigo teu, o Puto do Bairro.
O Puto do Bairro, pá.
Puto do Bairro, como é que vocês se conheceram?
O Puto do Bairro é o meu amigo, o Miguel Cardoso, mas para Miguel mim é o Otávio.
Cardoso, sim,
para mim é
o Otávio. Tu chamas-lhe Otávio.
Eu chamo-lhe Otávio, mas sou a única pessoa que, que o chama de Otávio.
Mas é, tem Otávio no nome?
Tem, era o nome dele. É Otávio Miguel Cardoso, ou é Miguel Cardoso Otávio? Olha, agora não sei. Agora fiquei na dúvida.
Mas nós, é o Puto do Bairro. E é o Otávio.
Nós conhecemos na escola no 5º ano, foi quando eu mudei de Lisboa para a Margem Sul. Ficámos amigos desde então. É claro que as nossas vidas tomaram rumos diferentes e tivemos muitos anos quase sem nos vermos, mas de vez em quando falávamos, ou por mensagens, ou Facebooks, etc. E agora o triatlo voltou a juntar-nos e é, pá, é muito engraçado ver que a nossa relação de amizade manteve-se ao longo destes anos todos. E é como diz no ditado, não é? Longe da vista, mas... Não, é o contrário.
Perto do coração.
Perto do coração, neste caso. E ele realmente esteve sempre muito perto de mim, apesar de estar distante em termos físicos. E, pá, e hoje em dia, pronto, passamos mais tempo juntos e é muito bom ver que as amizades que se constroem na nossa infância / adolescência que acabam por perdurar ao longo da vida. Pá, e é muito bom tê-lo comigo agora.
Mais e ele foi uma grande ajuda.
É pá, uma grande ajuda.
Ele já tinha mais experiência também,
sim,
do que
sim,
tu?
Sim, sim, sim. Ele começou a fazer babysitting, na verdade. Ele levava-me a andar de bicicleta, ensinava-me tudo. Se fosse preciso, me dava-me um pneu. Por acaso nunca furei, tive essa sorte, mas eu ainda hoje não aprendi a me dar um pneu na bicicleta. Aconselhava-me em todas as coisas que eu tinha que fazer, coisas que tinha que comprar. Pá, e é mesmo um grande companheiro, aquele tipo que vai lá ter a tua casa às 5 da manhã para irmos andar de bicicleta.
Quanto
ou para irmos
vais
nadar.
Querer adiar o treino.
Sim, e... sim, sim, sim. Pá, e ele está sempre ali, pronto para me ajudar e para me incentivar. E acho que sem ele não tinha conseguido fazer isto.
Maravilha.
Muito bom.
Olha, tu estavas a dizer que no 5º ano foste estudar para a Margem Sul. Tu só foste nessa altura viver para a Margem Sul?
Sim. Não, os meus pais compraram uma casa na Margem Sul, que era uma casa para os fins de semana, mas já com a intenção de mais tarde nos mudarmos para lá, porque os meus pais estavam à espera que nós fôssemos um bocadinho mais crescidos para podermos sair debaixo da asa dos nossos avós, que nos davam muito apoio em Lisboa. E quando isso foi possível, foi com a minha passagem para o 5º ano, acabei por ficar ali um bocado largado aos bichos na Margem Sul, enquanto os meus pais, a minha mãe continuava a trabalhar em Lisboa, o meu pai na Lisnava,
professora.
Na Margem Sul, professora, educadora de infância, e a minha irmã também ficou lá em Lisboa até ao 4º ano, e depois ficámos os dois a partir do 5º ano ali na Margem Sul.
Foi difícil a adaptação, como tu estavas a dizer?
É pá, foi. Foi porque nós estávamos numa escola privada, onde a minha mãe era professora, portanto estávamos super protegidos, e depois de repente dão-te a chave de casa para a mão, olha, toma.
Agora desenrasca-te.
Desenrasca-te, vais para a escola, vens almoçar a casa, deixas-te o almoço no termo.
Foste para a escola pública?
Por escola pública, exatamente, no 5º ano, e foi aí onde conheci o Otávio, que acabou por ser o meu anjo protetor, nessa fase mais difícil. Foi alguém que me colocou sempre a mão por cima do ombro e que me protegeu, pá, e eu nunca me vou esquecer disso.
É uma questão que eu soube há relativamente pouco tempo, já bastante tempo depois de nós sermos amigos, quando tu decidiste escrever o teu livro.
Sim, O Gigante.
O Gigante.
Com Pés de Princesa.
Com Pés de Princesa, exatamente por causa da questão do bullying, uhum, que tu sofreste. Foi nessa altura?
Foi nessa altura que começou, sim. Pá, para mim aquilo era uma realidade muito diferente. Imagina, ir para a escola, um miúdo com... Ora, no 5º ano tens que ir 10 anos... Mais coisa, menos
sim,
coisa, não é? Por aí.
10, 11 e depois os 12 no 6º.
Um miúdo ir para a escola e estás sempre a ser abordado por outros miúdos que te querem roubar, pedir dinheiro ou o que quer que seja. Roupa, mesmo roupas com alguma marca, era sempre um risco levá-las para a escola e deixei de levar. O dinheiro tinha que ir escondido, não é? Ou uma carteira vazia e o dinheiro nas cuecas ou na meia. Lembro muito bem de dobrar notas e enfiar na meia, que era o dinheiro para pagar o almoço, por exemplo, na escola, quando não vinha almoçar a casa. Ou para outras coisas, uma pessoa quer ir ao bar ou etc. E isso para mim era uma realidade completamente diferente. Não estava nada habituado a isso. Foi um choque de realidade o que se passou ali. E pronto, e não foi fácil lidar com isso naquela altura da minha vida.
E
para um miúdo, não é? Para um miúdo.
Claro, obviamente. E este livro acaba por ser também um bocadinho...
É um reflexo disso.
Um reflexo disso, sim. E um apelo para que a malta...
Sim, um alerta também para os
não
pais...
Não faça, não é?
Sim, não, mais até para os pais estarem atentos, porque isso acho que vai sempre acontecer, não é? Há de haver sempre miúdos bullies em qualquer lado. Mas para os pais estarem atentos que estas coisas podem se passar com os seus filhos.
Sejam eles a vítima ou até o...
Oh, então, exato, o provocador,
o bully,
não é?
O bully, é?
Exatamente.
O provocador.
Mas é engraçado é que muitas das vezes os pais dos bullies não querem nem saber.
Achas que ignoram?
Ignoram. Já sei de casos desses, em que os filhos, pronto, têm esses comportamentos na escola, os pais são chamados à atenção. Normalmente são os pais que nem aparecem nas reuniões de pais.
Se calhar esses comportamentos são um resultado. Eu claro, não vou como é fazer, óbvio. Mas é não verdade. Sou psicólogo, mas se calhar um bocadinho sim, sim. de falta de atenção.
Eu acho que
ou chamadas de atenção sim. dos miúdos.
E acho que são resultado do enquadramento familiar também daquelas crianças, que elas acabam por ser as menos culpadas nisso, se calhar, não é?
Certo.
Porque tomam esses comportamentos, se calhar copiam esses comportamentos daquilo que vão observando e do que se passa à sua volta. Agora, eu acho que há sempre maneira de salvar esses miúdos. E de, sei lá, de chamá-los à atenção e de levá-los para o lado bom, não é?
Para o lado,
para
bom.
O lado bom.
E tu partilhaste, acho que foi numa entrevista, que era a tua capacidade de argumentação, o teu diálogo dava à volta às situações. Porque sempre tiveste essa capacidade. Tu não cativas só o público, cativas os teus amigos também.
E os inimigos,
dessa
né?
forma, e os inimigos também. Mas achas que foi muito por aí que acabaste por conseguir atenuar também essa pressão que era exercida sobre ti?
Um dos meus bullies maiores aconteceu no sétimo ano. O que é certo é que ele me ameaçava-me de porrada todos os dias e nunca chegou a ver este facto. E acabámos por nos tornar mais ou menos amigos. Se calhar ele mais meu amigo do que eu amigo dele. Eu só não queria era levar porrada, não é? Percebes? Mas eu consegui lá dar-lhe a volta. Comecei a ajudá-lo também na escola e nas disciplinas que ele tinha mais dificuldade. E pronto, e salvei-me de levar uma carga de porrada. Ou então, se calhar também ele era daqueles bullies que nunca passaria a vias de facto. Não faço
era
ideia.
Mais a ameaça.
Era mais a ameaça constante.
O querer marcar o seu lugar, sim, a sua sim. posição, do que propriamente.
Sim, eu acho que sim. Pelo menos no meu caso.
Passar das palavras
caso, acho
aos
que sim. Não ponho aqui as mãos no fogo que ele não tenha batido em alguém.
Voltaste a vê-lo? Só por curiosidade.
Por acaso acho que não. Acho que nunca mais o voltei a ver. Sei que esteve preso durante os tempos. Não sei se ainda está. Mas sei que o seu caminho continua a ser esse.
Mas se o visses, provavelmente.
Até gostava de o ver.
Gostavas de o
Quer
ver?
Quer dizer, não sei se gostava.
Eu acho que.
Mas gostava
de saber.
Eu
tenho uma ideia sobre isso também, porque. Já trabalhei com ex-reclusos e até já fiz algumas coisas dentro das prisões. Acho que ninguém deve pagar por mais. E eu sei que depois nós começamos. Então, e se o crime for este? E se o crime for aquele? Eu acho que ninguém deve pagar eternamente pelos seus erros.
Sim.
E eu conheci malta espetacular que às vezes. E partilharam essa experiência comigo. Disseram: às vezes. A fronteira é muito ténue entre tu cometeres um erro que te traz essa consequência, que marca a tua vida e que marca se calhar a vida de alguém que acaba por ser vítima, e aquela coisa do teu ataque de fúria que felizmente não tem consequências porque não o materializas em nada.
Uhum.
E essa partilha foi muito interessante, por isso é que eu te estava a perguntar se tu o tinhas voltado a ver.
Não tinha, não voltei. Mas pronto.
Juro que não tem nada a ver com o tema,
sim.
Mas até foi hoje que estamos a gravar uma segunda-feira. Que eu fiz o programa, o Alô Portugal, com o meu querido câmara e grande amigo, o Luizinho, que é da Margem Sul como tu.
E
ele gosta, e trabalhou contigo também, no 5 para a meia-noite. E chegámos à conclusão que há um cartaz de publicidade de uma empresa que limpa locais de morte.
Ah, sim, na Margem
a
Sul.
A Death Clean. Eu vou fazer esta publicidade porque eles não patrocinam.
Está na autoestrada.
Está na autoestrada. E chegámos à conclusão que os únicos cartazes desses que nós vimos... Que tínhamos conhecimento.
Estão na Margem Sul.
Estão na Margem Sul. De quem vai de Sul para Norte, que é... Pessoal, se acabaste de cometer...
um crime. E estás a ir para o trabalho.
E estás a fugir para Norte.
Por favor, liga-nos, não é? Que nós vamos lá.
Não os conheces.
Diz-nos só onde é que está a chave. Está debaixo do tapete. Nós vamos lá e tratamos tudo. Não conheço.
Não conheço. Eu gostava de os ter aqui. Se eles estiverem a ouvir...
Então, mas está lá o número de telefone. Podes
ligar.
Está
lá, posso ligar.
Ligar,
só queria convidar-vos para um podcast.
Não, mas liga mesmo assim. Liga a dizer que cometeste um crime. Epá, tens a casa cheia de sangue. Mataste...
Não lá. Quero que ninguém saiba.
Não quero que ninguém saiba. E pergunta se eles podem ajudar. Ou se eles vão ligar à polícia primeiro. Que eu acho que eles vão ligar à polícia primeiro, não é?
Mas isto para dizer que eu gosto muito da Margem Sul, calma. E tu és um defensor acérrimo também, ainda vives na Margem Sul.
Epá, eu acho que
e crime... não queres abdicar disso.
Eu acho que
e é espetacular,
sim,
não concordo nada com aquela,
sim. É um
aquela declaração de há uns anos de a Sul do Tejo é um deserto. Não. Tem, culturalmente é do mais rico que existe, não é?
Por mim até podem continuar a dizer que aqui é um deserto, que é para irem viver
para tu
menos
à
para
vontade.
Lá. Sim, exatamente. Agora que o deserto tem as melhores praias, tem.
Tem, e a malta toda fica 5 horas no trânsito.
Isso era uma coisa que eu gostava. Era uma coisa que eu gostava de instituir.
O quê?
Que era praia, na Margem Sul, só com cartão de residente. Estás a perceber? Ou vives na Margem Sul, ou então vais para a Praia de Carcavelos. Percebes? Cada um tem as suas. É como as escolas públicas. Tu vives em Lisboa, tens que ir para a escola pública na tua área de residência.
Certo.
Vives na Margem Sul, vais para a tua escola na Margem Sul. Portanto, a praia era
procura
igual.
Procura a tua praia.
A praia era igual. Chegava ali à ponte, havia uma pré-portagem, não é? Quer ir para a Margem Sul, mas vai fazer o quê? Vai para a praia?
Vou para a praia.
Não, para a praia não. Onde é que você vive?
Ah, vive ali no luz? Centro de Lisboa.
Quer luz? Vai para a Praia das Maçãs.
Das Maçãs. Centro de Lisboa, Praia de Algés.
Praia de Algés.
Castré, era isso que tu querias
não
para mim.
Não quer saber, percebes? Não quer saber. Cada um na sua.
Cada um na sua. Mas as praias são boas. Mas eu recuso-me ao fim de semana a meter-me naquele trânsito.
Assim,
acho
é
que
loucura.
É de loucos.
É, de loucos. É de loucos. Ou então façam
e tu
outra.
Também não consegues lá chegar ao fim de semana, mesmo sendo lá da tua margem.
Vou a correr. Eu posso ir a correr para a praia.
Ah, podes ir a correr. Claro. Ou bicicleta agora.
Claro, de bicicleta. Na bicicleta, sim, com um bom cadeado.
Se a tua inflamação. Se a tua inflamação na junção.
No glúteo.
Do glúteo.
Mas dá,
permitir.
Permitir.
Não a sentiste durante a prova?
Não, não, só depois. Só depois. Só quer depois. Dizer, na corrida já senti um bocadinho, já percebi. Oh, vem aí outra vez. É aquela que quando tu estás sentado a conduzir começa-te a doer e não tens posição. É como eu estou agora.
Certo. Tu vês de uma família, o teu pai já corria.
Já,
isso
já,
também está no teu ADN.
Eu acho que sim.
Acho que desde a tua primeira prova bateste o melhor tempo que eu com muito treino consigo
acho
fazer.
Que tens a perna mais curta, tens desculpa.
Também é verdade. Ninguém compreende.
Tens de dar o dobro do espaço.
Sim, isso uma pessoa altruísta. Aliás, eu gosto que ninguém fique para trás.
Tu, quando corres a meia maratona, devia ser considerado maratona, porque tu deste os passos necessários para uma pessoa normal fazer a maratona.
Olha, quantos passos é que deste? 10 mil passos. Foste de onde? Fui dali até ao jardim. Mas está feito. São 10 mil. Está. O teu pai voltou a correr há pouco tempo, não foi?
Sim, sim, sim. Anda dedicado às corridas outra vez. Mais devagarinho, claro. Já tem 70.
Já tem 70.
O senhor Fernando já tem 70.
Mas está sempre com uma figura impecável.
Está muito fit, muito fit.
Muito fit. E gostou de voltar a sentir essa.
Sim, sim.
Partilhar essa prova foi especial, foi fixe. Ou tu foste, fizeste como fazes comigo, que é pai, já volto.
Não, tu estás a falar do trail da RFM. Eu fiz os 17 km de trail, o meu pai fez os 10 de caminhada. Mas de vez em quando corria também, mas acabou os 10 km. E até se arrependeu de não se ter inscrito no trail de 10 km, que era mesmo para correr e tinha direito ao chip e etc, para saber os tempos. Assim, não soube nada.
Não soube.
Não soube nada.
Muito bem. Voltando ao teu percurso académico, acabaste por fazer o liceu todo na Margem Sul.
Uhum.
E depois vais para... Publicidade e Marketing?
Exatamente.
Publicidade e Marketing. Como é que tu vais parar essa área e depois começas aos poucos a entrar no mundo da televisão com a Revolta dos Pastéis de Nata, aí como também guionista, não
sim,
foi?
Sim, sim.
E apresentador ou um dos
não,
protagonistas?
Sim,
vocês
talvez.
Faziam os sketches também?
Sim, tínhamos muitos sketches e escrevíamos muita coisa.
Como é que isso
foi
acabou por acontecer?
Foi um bocadinho por acaso, porque a faculdade tinha um grupo de teatro, formou-se um grupo de teatro na faculdade e eu comecei a achar piada a fazer aquelas palhaçadas e as pessoas rirem-se. E depois disso acabámos por entregar um programa piloto na RTP, à espera de espaço para ter o nosso programa. Não aconteceu, mas deram-nos um espaço na Revolta dos Pastéis de Nata. E depois, olha, uma coisa veio a seguir à outra.
5 para a meia-noite, a seguir.
O Sempre em Pé ainda, primeiro.
O Sempre em Pé, exatamente, que era de stand-up, não era?
Era, mas eu não fazia stand-up, eu fazia também sketches ali pelo meio. Alguns dos quais me envergonho bastante.
Onde é que podemos ver isso? Ainda há alguns disponíveis?
Pai, espero que não. Por acaso
podia ver isso no YouTube?
Não, deve ter. Ainda deve
sempre
aparecer
em pé,
alguma
não é?
Coisa. Sempre em Pé, RTP2, ainda aparece. Era o Luís Filipe Borges que apresentava também.
Exatamente.
Que também apresentou a Revolta dos Pastéis de Nata. Mas tem ali algumas coisas engraçadas. Fazia aquelas imitações do José Mourinho, que na altura se tornaram virais também. Que eu nem acho que sejam grandes imitações. Era só estar mal disposto e falar mal inglês.
Speak the truth.
E aí, speak the truth. Aí eu toco também. E foi mais ou menos isso. E depois de lá veio a oportunidade para o CQC na TVI. E depois os 6 anos e meio de 5 para a meia-noite e pronto. E nunca mais parei. Até agora, que estou há uns tempos parado. Na televisão.
Parado em termos de televisão.
Sim, sim, sim.
Mas acho que tu és dos melhores comunicadores que há. Por acaso não sei, mas isto nós sabemos que é efêmero e há pouco tempo a Ana Marques dizia que nós não somos donos dos formatos, que estamos de passagem, não é?
Exatamente.
E que depois pode vir outra pessoa fazer o nosso trabalho. Essa incerteza acabou por mexer um bocadinho contigo. É porque também, deixa-me dizer-te uma coisa, mas a rádio acaba por ganhar hoje em dia uma dimensão muito maior.
Sim, sim, já
com
a
possibilidade do digital e do vídeo. Até te digo que nós temos a valorização, o percurso inverso, na minha opinião, não sei se tu poderás partilhar, é mais uma questão para ti, que é, antigamente o locutor de rádio raramente passava para a televisão, tirando os grandes comunicadores, mas eram o
Luís Isidro,
o António Sala, até a Olga, a amiga Olga.
Achava o dinheiro!
Dinheiro! Mas fora isso, não havia, acho eu, tanta exposição dos locutores. Nós reconhecíamos a voz, mas raramente associávamos a voz à cara. Uhum. E eu tive a oportunidade de falar há pouco tempo com o Zé Coimbra sobre isso. Era muito engraçado ouvir as vozes e depois eu começar a atribuir as caras às vozes icónicas, seja do Oceano Pacífico ou o que quer que seja. Hoje em dia não. Nós até temos bons humoristas, grandes humoristas, os miúdos, mais novos, quase todos também apostam nisso. Tu tiveste no Café da Manhã o nosso querido Luís Franco Bastos, uhum, e o Salvador Martinha, dois dos melhores humoristas também, que acabam por ver ali um laboratório bom para testar e para escrever o seu material. E eu acho que os locutores de rádio ganharam uma preponderância muito grande, e que eu acho que é justa, porque fazem acompanhar muita gente e acabam por também derivar um bocadinho da rádio para outras plataformas, como por exemplo o digital, e alguns para a televisão.
Sim, eu acho que um comunicador é um comunicador, não é?
Certo, seja em que plataforma
do meio
for.
Em que trabalhar. E eu acho que a rádio, sim, acho que hoje tem muito mais força do que tinha há uns anos, muito por consequência do digital, não é? Da força que o digital também tem, e agora é preciso saber comunicar nessas duas plataformas de forma simultânea e que elas se complementem, porque se o conseguirmos fazer, é o próprio meio rádio que acaba por beneficiar com isso, não é? Porque eu acho que também é preciso promover as pessoas que fazem rádio, também a imagem delas, e que para o consumidor consiga perceber quem é que está a falar com o consumidor, neste caso o ouvinte,
certo,
consiga perceber quem é que está a falar para elas todos os dias, não é? Eu acho que a rádio beneficiou com isso. Não ser só uma voz que ninguém conhece, porque as pessoas depois, as redes sociais do próprio locutor ou do apresentador, etc., que refletem também muito o que a pessoa é e o que é que gosta de fazer, o que é que não faz, a família, os hobbies que tem, cria uma maior identificação e as pessoas conseguem sentir-te mais como um amigo, não é? Como parte de um círculo de amigos de que fazem também parte. E tudo isso funciona como se fosse uma umbrella, não é? Como se costuma dizer no marketing, é toda uma marca que se gera à volta de uma pessoa e de uma rádio, onde depois beneficiam os dois, tanto o locutor como a própria rádio em si.
E tu tens outra característica que eu acho que as pessoas estão a usufruir, que é a tua voz.
Gostas da minha voz,
Miguel? Gosto muito da tua voz.
Obrigado, Miguel.
Eu sei que tu achas que sabes cantar também, mas e sabes, eu gosto de ouvir cantar. Mas tens uma voz muito bonita que depois também usas para locuções, muita publicidade, também para dobragens, filmes de animação.
E para seduzir também.
É verdade. Pedro, tu queres vir ao meu podcast?
Quero.
Quero, Miguel.
Quero muito.
Está fechado, está fechado.
Está fechado, não é preciso estar. Já me sussurraste ao ouvido uma outra vez a dizer: corre,
mestre,
Miguel, que eu quero ir para casa e estou à tua espera no fim das provas na Serra da Estrela.
Se não corres mais depressa, eu apanho-te.
Vou para o hotel. Vai lá ter amanhã quando chegares e cortares a meta.
Mas sim, pá, a voz é uma. Eu gosto muito de trabalhar a voz, é uma ótima ferramenta de trabalho.
E acabas por ter uma ligação à publicidade, que acabou, sim, por ser a tua formação, porque as locuções publicitárias, eu sei, acho que tu acabaste por escrever alguns spots, ou não chegaste a essa...
Eu acho que não cheguei a fazer isso de forma, como é que é dizer, ou seja, de forma profissional. O que eu faço é que quando vou às vezes gravar, como tenho aquela minha vertente de copy, acabo por dar uma ajuda quando a agência está em apuros, não é? Tipo, ah, agora isto não cabe, etc. Como é que podemos mudar o texto? Tipo, pera lá.
Sim, isto porque, explicando lá para casa, são há X segundos, sim, para encaixar um texto no spot e para que a mensagem passe. Não, e às vezes o texto está um bocadinho extenso.
Aquilo está escrito por quem não está habituado a dizê-lo, não é? E às vezes, pronto, temos que fazer algumas alterações.
E preferes locuções ou dobragens?
Epá, dobragens dá mais gozo, não é?
Porque interpretação,
não é? É, interpretação, porque acaba por ser teatro. Eu sempre gostei muito de fazer teatro e sempre gostei muito de desenhos animados, portanto aquilo é o melhor dos dois mundos. Eu ainda agora fiz uma dobragem para um filme de animação que estreia 16 de maio.
Boa.
É o IF, Amigos Imaginários. E é uma personagem muito pequenina, mas que me deu muito gozo fazer, porque pronto, tive fazer um registro de voz diferente e deu-me mesmo muito gozo. E pronto, estou desejoso de ver como é que aquilo ficou.
É verdade, tu acabas por também ter essa parte de ator que tu trabalhavas desde o grupo de teatro da faculdade, não é?
Sim, sim, sim.
E acabas também por expressar um bocadinho esse teu gosto pela representação. Tu fizeste um filme, pelo menos
sim,
um.
Sim, sim, sim.
Aquele
o Eclipse
filme
em Portugal.
Eclipse em Portugal.
Correu muito mal, eclipsou-se do panorama cinematográfico nacional. Ninguém sabe desse filme. Por acaso eu sei, porque tenho uma cópia Blu-ray lá em casa. Deve ser a única.
Mas tens vontade além da parte da voz, de fazer mais trabalhos como ator.
Eu adorava voltar a fazer trabalhos como ator. Até porque vejo aí com cada canastrão, porra, porque é que eu não posso fazer filmes?
Bom, foi o podcast possível.
Não era nada contigo, Miguel. Tu és dos bons.
Não, tu és muito querido, temos uma boa relação de amizade. Aliás, que começou contigo num concurso e a mostrares um bocadinho o teu mal perder. Não é o teu mal perder. A tua competitividade e o querer ganhar.
É isso. Ali era tudo a brincar.
Eu dá-me música, exatamente. E eu ganhei, acertei na música final e tu chamaste-me. Foste a primeira pessoa a chamar-me isto. Nunca ninguém até hoje me tinha chamado isto.
Nunca ninguém tinha olhado para ti e tinha
desta
dito,
forma.
Epá, este gajo é igual ao pequeno Saúl.
Exatamente. E a partir daí abriste uma caixa de Pandora. A partir daí, o pequeno Saúl, o grande Saúl Ricardo, com quem
pequeno,
eu me dou bem hoje em dia.
Claro, és irmão gêmeo dele.
Irmão gêmeo. Sabes que na brincadeira já falámos: olha, falas tu com os teus pais ou falo eu com os meus? Vou falar eu com os meus.
E claro que nunca vai haver chatices contigo e com o pequeno Saúl, porque também não tem herança nenhuma para disputar, não é?
Savage. Mas olha, eu gosto muito do Saúl.
É um miúdo
espetacular.
Miúdo já não é miúdo nenhum.
Não é miúdo, mas é um rapaz espetacular. Sim. Tornámos amigos e de facto é tão boa pessoa que acho que merece tudo o melhor.
E tens,
portanto,
que
quando
aqui
me associam,
também.
Vou trazer. Boa. Sabes, está na minha lista.
Claro.
Vou trazer, espero que o Saúl aceite, mas ele, cada desafio que eu tenho para ele, aceita. E vamos falar um bocadinho, porque eu gosto mesmo muito. Tenho muita sorte. E portanto não é nada ofensivo para mim compararem-me com ele. A única coisa, quando dizem isso, eu digo: não sou eu. E porque se você me ouvir cantar, foge. Ele não, o Saúl canta.
Ah, mas há pessoas que se confundem mesmo com ele.
Então não há. Ah,
graças, não sabia.
Ah. Fora de Lisboa, então, há muita gente.
Ai, que giro. Tu podes começar a aparecer nas juntas de freguesias uma semana antes do espetáculo dele, só para cobrarem antecipado, não é? Olha, mal. Eu passei só por aqui, porque eu gosto de receber adiantado, mas para a semana estou cá, hein?
Nada disso, seria incapaz de qualquer coisa para o Saúl, mas na realidade era agir um dia destes. Eu tenho aí uma ideia, pode ser que vá para a frente, mas gostava muito de o ter aqui, porque acabámos por tornar-nos amigos por causa de ti. Por tua causa.
Estou sempre a juntar pessoas.
O Manel Amar da Costa estava a realizar, grande realizador de vários programas, de, sejam de ficção ou de entretenimento. Só me chama Pequeno Saúl.
Ficou.
Ficou, quando trocamos mensagens.
Muito bom.
Ficou. Já nos conhecemos há uns anos, sei muita coisa sobre ti, mas eu acho que há coisas que tu nem às paredes confessaste e que nem eu sei.
Há umas que vão...
Além da tua contratura no glúteo.
Sim.
Que essa já eu sabia, por acaso.
É assim, há algumas coisas que eu nunca te contei, mas poderia bem ter contado. Agora, não é assim, não há assim coisas que eu conto assim ao mundo, não é? Normalmente. Que és uma das histórias, não é? Eu tenho algumas.
Podes contar mais do que uma.
Então, olha, vamos começar por uma, sei lá. Se calhar nunca contei que até, se calhar aos meus 10, 11 anos de idade talvez, fazia xixi na cama.
A sério?
A sério, xixi na cama.
Xixi na cama.
E acordava com a cama toda molhada, não é? Depois o que é que eu fazia? Como não queria dizer aos meus pais, não queria acordá-los à meia da noite, ficava a dormir num cantinho. Só no cantinho que não estava molhado, à espera que o outro lado se case. É claro que no dia a seguir a minha mãe percebia e trocávamos lençóis. Mas aquilo era uma coisa, a minha irmã gozava comigo também, não é? Porque ela era mais nova e já não fazia xixi na cama. Pá, mas foi uma coisa com que eu sofri durante muito tempo. Aquilo, pronto, afetava-me.
Afetava,
não é?
Claro.
Porque é que eu faço xixi na cama? Pois havia aquela coisa do. A desculpa mais comum era: ah, eu sonhei que estava na casa de banho. Mentira, eu acordava só com aquilo, com a cama molhada e pronto, e era o que acontecia. Mas pronto, era uma coisa que me perturbava um bocadinho. Felizmente, aos 18 deixei de fazer.
Aos 18?
Não,
foi exatamente no dia em que eu me preparava para me inscrever na escola de condução. Deixei, foi uma coisa que parou.
Não, eu acho que parou nessa altura dos 11. Aliás, os 11 deve ter sido a última vez que fui fazendo xixi na cama com menos frequência e deve ter sido aí por volta dos 11 que foi a última vez.
Parou.
Mas foi durante muito tempo. Os meus filhos, por exemplo, não, acho que nunca fizeram, ou se fizeram, eram mesmo
ou
muito
então também disfarçaram
e faziam a mesma coisa. Mas pronto, acho que não é normal e felizmente passou.
Não,
agora há de voltar, quando for mais velho, há de voltar.
Todos nós, não é? De vez em quando, agora começamos a sentir
a pinguinha.
Eu já não vejo, eu já não consigo ler ao pé. Sem óculos, esquece. Eu às vezes, no, não sei se vocês também recebem muitas mensagens dos ouvintes, e nós também recebemos, felizmente. Eu acho que é a magia de fazer programas em direto,
começares
a receber mensagens ou as pessoas virem ter connosco. E às vezes recebo mensagens em direto que quero ler, que são uma mensagem especial ou de agradecimento, ou o que quer que seja, E eu já sou daqueles que começa a aumentar tipo a letra, do, né? Telemóvel, letra. O tipo de letra. Tu ainda não tens isso.
Não, ainda não tenho isso. Vejo mal ao longe.
Vejo mal ao longe, sim, por causa das lentes.
Tenho lentes de contacto para ver ao longe, mas ao perto ainda estou bem.
Muito bem.
Queres outra?
Quero outra, pode ser.
É pá, uma coisa que me custou horrores na altura, isto já na margem sul. Eu gostava muito de jogar futebol e ainda gosto de...
Tu jogaste federado, não jogaste?
Joguei aos 9 anos. Lá está, fazia xixi na cama. Imagina se os gajos soubessem.
A verdade é essa. Nós, quando somos miúdos, às vezes somos cruéis. Eu começo, às vezes, tu nunca fizeste esse exercício? Começar a lembrar-te de algumas coisas que disseste,
sim, sim,
a alguns colegas e aquilo pesar.
Sim, quando és miúdo,
muito,
quando és
pesa
miúdo,
muito.
Aquilo é. Sim, sim. E então, eu gostava muito de jogar futebol. E na margem sul vivia no bairro da Chute, a Chute 2, que era uma cooperativa onde os meus pais compraram casa. E
isso era a Almada?
Era Monte Caparica.
Monte Caparica.
E tínhamos uma equipa de futebol, de futebol salão. E então ia acontecer um torneio e eu estava inscrito na equipa da Chute 2. Mas uns amigos da escola secundária do Monte Caparica, onde eu andava, também tinham uma equipa de futebol salão, que era o do Cerrado, o Futebol Clube Cerrado.
Havia rivalidade.
E também iam entrar no torneio. Num torneio. Futsal. E pediram-me, perguntaram se eu queria fazer parte do torneio. E pá, eu, como eu adorava jogar futebol, inscrevi-me também. Ok, vamos embora. Ou seja, inscrevi-me em duas equipas ao mesmo tempo, sem perceber.
Rivais.
Sem perceber que iam jogar uma contra a outra no mesmo torneio. Agora imagina, eu que adoro jogar futebol.
Eu estou a ver a carga não. de lenha que te prometeram.
Não, nunca souberam. Porque
então,
eu,
faltaste.
No dia do jogo, fechei-me em casa e fingi que estava doente. Pá, e os gajos do Cerrado telefonaram-me e eu disse, portanto, estava doente ao telefone, era mais fácil disfarçar.
Tenho aqui uma dor.
Os gajos da Chute 2 foram bater à porta de casa.
Foram mesmo?
Eu de pijama, estás a ver, fingi que estava doente. Epá... Malta, não consigo, pá, estou mesmo, mesmo doente e não sei o quê.
Isso pega-se.
Pá, e até hoje eles não sabem, pronto, que...
Estou a saber hoje.
Estão a saber hoje que a verdadeira causa...
Se calhar amanhã vão tocar à porta.
Já não se lembra. A verdadeira causa de não ter jogado ou de ter fingido a minha doença foi porque estava inscrito nas duas equipas ao mesmo tempo, pá.
E tu sabes quem é que ganhou ou não?
Já não me lembro.
Já não te lembro.
Já não me lembro, pá. Que pena não tu ter jogado esse torneio.
Tu pés canhoto. Canhoto. É. Jogavas mais pela ala esquerda ou à direita?
Aquilo no futsal jogava-se em todo lado, mas quando jogava futebol 11 era pela esquerda.
Qual é assim aquele jogador mais conhecido que tu achas que eu dava aqui uns toques que às vezes faz-me lembrar dos meus tempos de infância?
Se calhar é o Dani do Sporting.
O Dani.
Porquê? Porque também acabou cedo.
Estás a falar da...
Exato.
Estás a falar da parte entre campo ou fora de campo?
Fora de campo. Mas dentro de campo também tinha um bom pé esquerdo.
Tinha. Eu acho que foi dos mais prodigiosos que eu vi jogar.
Estás a falar de mim ou do Dani?
Do Dani. Eu até ia dizer, agora não, tu és dos mais prodigiosos a correr, só que eu vejo-te basicamente na partida e depois tu tens a paciência para esperar por mim porque eu vou contigo de boleia. Só isto, com a cadeirinha dos teus filhos, que agora já não usas.
O Dani jogava muito bem, era um grande jogador. E depois ainda tenho outra história. Esta já não vai ser aqui, não é a primeira vez que a conto, mas foi uma história que eu escondi durante muito tempo, pelo menos até me casar com a Rita.
Ui.
Porque...
Tens mais filhos também.
Não, eu quando namorava...
Desculpa.
Eu quando namorava com a Rita... Acho que não. Eu quando namorava com a Rita, o pai da Rita, o Chauvetor, conduzia um Alfa Romeo Boxer de Bordeaux. Aquilo fazia um barulho fixe, o motor tinha um barulhinho fixe. E então a Rita ainda não tinha carro e o Chauvetor de vez em quando emprestava o carro para a gente dar umas voltinhas, não é? E então fomos a um dia à praia. E a Rita disse-me assim, olha, leva tu o carro. E eu assim, epá Rita, é o carro do teu pai, não sei.
Ui.
Pois não, sei lá, se acontece alguma coisa. É melhor seres tu. Não, leva lá, não me apetece conduzir. Então fomos, isto foi no Algarve, fomos para a praia à noite. Praia de Alvor e tal, ver as estrelas, namorar um bocadinho. E depois, quando foi na altura de... e estacionámos na zona perto da praia, junto do areal, onde tinham uns toldos, também era noite, não era preciso, mas era por causa da umidade. Então os toldos tinham uns ferros entre, que era para dividir cada lugar, não é? Que era o suporte também para os toldos. E eu estacionei o carro aí no meio, e na altura de sair, sempre fui mal a fazer marcha atrás. Eu nunca consigo fazer mais atrás a direito. Nem com as câmaras agora. Na altura nem sequer os carros tinham câmaras. Quando vou fazer marcha atrás...
Varreste os ferros.
Varri o ferro. Varri o ferro. Arranquei o retrovisor do lado esquerdo. Do meu lado. É claro que quando chegámos a casa... João Vítor, olhe, estacionámos o carro. Quando voltámos estava isto assim.
Vandalizaram? Não vandalizar. Sei quem foi o vândalo.
Na praia. Na...
À noite. Nós que só estávamos a fazer os TPCs, a preparar o ano escolar.
Exatamente. Epá, e o meu sogro nunca soube que tinha sido eu a partir o espelho retrovisor até há uns tempos atrás.
Contaste-lhe, portanto. Ganhaste coragem.
Contei na rádio, ele ouviu na rádio.
Oh, rapazinho. Exato. Temos que falar.
Mas isto já passado o quê? Sei lá, 20 anos, não é? 20 anos depois é que ele soube que fui eu que arranquei o espelho do Alfa Romeo dele.
Que maravilha. Olha, yeah. Vou-te confessar uma coisa que nunca confessei. E quando eu comecei a namorar com a Joana, com a minha mulher, também tive uma situação parecida, mas era com o meu carro. Mas fiz a pior figura, sabes aquela fase em que queres fazer boa figura, e fomos ao IKEA, por acaso. Eu tinha que ir lá buscar umas coisas, morava sozinho, e carreguei o carro de coisas, não tinha visibilidade, vou fazer marcha atrás, varri o espelho retrovisor com um pilar daqueles de cimento.
Que não tinha
não
estar
contente,
ali.
Cheguei o carro para a frente outra e vez. A segunda vez Ai. Outra vez. Portanto, eu achei, esta miúda nunca mais me vai querer ver na vida. Mas se calhar o truque foi esse.
Yeah.
O teu também, se calhar também. É varrer, olha malta, o que aprendemos hoje com Pedro Fernandes? Varrer retrovisores dá uma relação bonita
duradoura,
e duradoura.
Né? Duradoura. Sim,
meu irmão, obrigado.
Obrigado eu.
Foi mais um... que nem às paredes confessei. E este programa, este podcast, teve a ajuda à produção de Gel Produções Audiovisuais. Grande Gel.
O Gel, o homem responsável pela Sagrada Família.
Pela Sagrada Família.
Exatamente.
Em Barcelona.
O homem a construir é o maior.
Mas são os maiores. É uma grande equipa que está aqui e que me ajuda muito. Graças a vocês. Caso contrário, isto não seria possível. Obrigado, meu irmão.
Obrigado, Miguel.
Até já. Foi mais um. Ao que nem às paredes confessei. Obrigado.